Bem-vindos à 10ª temporada do Alumni Mundos. Na série Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, em diferentes áreas e contextos, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. A nossa convidada de hoje nasceu em Braga, onde cresceu movida por uma curiosidade rara e por uma vontade precoce de transformar o que a rodeava. Foi assim que, com apenas 14 anos, enviou um e-mail à Greenpeace porque queria ser ativista e passou anos a distribuir panfletos sobre causas ambientais, acreditando que mesmo jovem podia fazer a diferença. Mais tarde, chegou ao Porto para estudar Ciências do Meio Aquático no ICBAS. Embora o coração continuasse a chamar pela medicina, a sua paixão, mas cujas notas de acesso à faculdade adiaram. Tentou medicina novamente, entrou e abriu um caminho onde ciência, humanidade e mundo se cruzaram de forma luminosa. Especializou-se em doenças infecciosas, é assistente hospitalar graduada e coordena o Centro de Vacinação Internacional da Unidade Local de Saúde de Santo António. Na casa que a formou, é hoje professora, lecionando temas ligados às doenças emergentes e à medicina do viajante, áreas que refletem o seu interesse profundo pelas pessoas e pelas culturas. Mas aquilo que verdadeiramente a distingue é a forma como levou a medicina para lá das fronteiras. Na Amazónia, tratou doentes num barco hospital, e na Guiné-Bissau e em Angola, trabalhou com comunidades que lhe abriram portas e horizontes, reforçando a certeza de que cuidar é também um encontro entre mundos. Hoje, é uma médica que não trata apenas doenças, cuida de pessoas. Guiada pela ciência, pela empatia e pela convicção de que o conhecimento pode e deve ser transformador. Sandra Xará é a nossa convidada de hoje. Olá Sandra, bem-vinda ao Alumni Mundos.
Obrigada, Nuno.
Sandra, eu vou começar por lhe perguntar o que é que a levou a escolher as ciências do meio aquático como primeira opção e como é que foi navegar dessa escolha inicial até à medicina no ICBAS?
Na verdade foi uma estratégia, não houve nada de achar que iria ser cientista do meio aquático. Na altura havia ali uma semelhança dos primeiros anos, do primeiro e do segundo ano, entre a medicina do ICBAS e as ciências do meio aquático. E eu encontrei aquilo um bocadinho como uma estratégia para ir adiantando trabalho para o caso conseguir entrar em medicina.
Nunca deixou de ser.
Que nunca deixou de ser a minha primeira opção. No entanto, sempre coloquei a hipótese de repente gostar. Eu sempre fui da área das biologias, das coisas viradas para as ciências. Se gostasse, iria continuar por essa área.
Muito bem. E como é que descreve a sua experiência académica no Porto? De que é que guarda mais saudades desses anos que a trouxeram definitivamente para a cidade que diz amar?
Eu tenho uma história engraçada porque o meu irmão é mais velho que eu, 2 anos, não é isso, e já estava cá no Porto, na Faculdade de Ciências, e eu vi-o chegar a Braga todos os fins de semana com um brilho,
É
à
muito mais velho o seu
máxima.
irmão?
21 meses mais velho, é muito, nem 2 anos. E eu criei aquela expectativa de eu tenho que ir para o Porto. Aliás, eu disse-vos isso. A minha prioridade em faculdade era o Porto e a seguir eram os cursos. Portanto, eu tirei ali um bocadinho a ideia de que primeiro vou escolher a cidade e depois logo vejo dentro dessa cidade o que é que faço. E portanto, eu posso dizer que os primeiros anos foram um bocadinho boémios, um bocadinho por causa do meu irmão, que me levou e verdei um bocadinho por essa via. E é assim, eu não sei como é que é agora, honestamente. Eu trabalho imenso, mas na altura a vida universitária no Porto era incrível. Portanto, tenho boas
Com o
recordações.
café piolho
O café piolho, exatamente, isso mesmo.
Muito bem. Eu na introdução mencionei o seu percurso como alguém que sempre procurou fazer acontecer, desde o primeiro e-mail que enviou à Greenpeace. Quando é que sentiu pela primeira vez esse impulso para ser agente de mudança?
Não sei, honestamente, não sei. Eu acho que são coisas que crescem naturalmente connosco. Não há assim um ponto na vida em que, de repente, eu lembro de crescer
Gostava de ajudar.
a gostar de ver programas direcionados para isso, de ter ídolos como o David Attenborough e coisas do género. Portanto, foi um processo natural. Não há assim um ponto de viragem que eu diga foi a partir dali por causa disto que aconteceu.
Se lembram de enviar um e-mail à Greenpeace? É uma história curiosíssima.
Não sei, já foi há muitos anos, não é? Não sei. Não sei, mas acho que saía um bocadinho destes programas do domingo de manhã que eu lembro. Nós tínhamos quatro canais na altura, não é? Ou três, já nem me lembro bem. E eu lembro-me que o domingo de manhã era uma coisa incrível. Eu gostava de ver aqueles programas todos sobre os animais, sobre a história natural. Não era a miúda de desenhos animados, era mesmo destas coisas. Era isso e a Fórmula 1, também achava piada. E então aquilo ia se incutindo em mim e eu via que havia coisas estranhas que faziam às baleias, que havia as focas e não sei o que. Eu tenho que fazer alguma coisa, o que é que eu posso fazer neste país pequenino, não é? E o que é que eu posso fazer dentro da minha comunidade? E comecei a investigar, a perguntar, a estar atenta, não é? A ver o que é que me aparecia na televisão, no pouco que aparecia na televisão. E lá consegui efetivamente arranjar um
E
ingresso.
sentia quando andava a distribuir os tais panfletos, sentia que estava a mudar o
Era
mundo.
uma ingratidão, porque as pessoas ficavam a olhar para mim com um ar muito estranho. Lembro-me dessa. A história das baleias é engraçada, porque aquilo tinha a ver com matar baleias ali na zona nórdica, e as pessoas ficavam a olhar para os panfletos. E eu admito que agora eu, se calhar, ia fazer o mesmo, né? Ia olhar para os panfletos e perseguir, olhar o que é que eu tenho a ver
Ainda
com
por cima,
isto.
entregues por uma miúda de 14 anos.
Exatamente. E as pessoas ficavam a olhar para aquilo, panfletos em inglês, não é?
Sim.
Pronto. E o que é que eu faço?
Fazia isso sozinho na rua? Como é que
E
era?
às vezes o meu irmão ajudava-me. Ele também gosta de. Aliás, ele era de ciências. Mas as pessoas achavam aquilo muito estranho. Eu começava pela família, não é? E às vezes depois ia aos professores, ia aos colegas, ia à rua, não é? Aos
E
vizinhos.
a família já tinha esta coisa desta rapariga que quer mudar o mundo, não?
É, eles
Ou não
achavam que era
disse?
um bocadinho estranho.
Que disse? Muito bem. A sua formação e carreira
Verdade.
aproximam ciência, saúde global, viagens, culturas e humanitarismo. Que desafios é que encontrou ao tentar ligar estes mundos, que nem sempre dialogam entre eles? Como é que é o seu percurso
É
através
curioso
desta
que eu no
área?
início eu não tentei criar aqui nenhum tipo de união. Eu sempre gostei de viajar, e comecei a viajar até muito tarde, porque é a minha principal paixão, a viagem, e depois tudo o que isso implica. E quando tirei medicina, nem nunca pensei na possibilidade de associar a medicina, ao viajar e unir estas duas situações. E como eu já vos tinha dito, eu até queria enveredar por uma área cirúrgica, não é? Isto surgiu um bocadinho, às vezes a vida faz-nos destas rasteiras boas, não é? Eu não consegui ficar no Porto em cirurgia, tinha que ir para a periferia, coloquei na Valença e como eu amo muito Porto, disse, não, eu quero fazer vida aqui, então eu vou ver outra opção. E de repente surgiu a infecciologia, eu comecei a olhar para a infecciologia, não na clássica, que era um bocadinho a clássica quando eu entrei. Mas a pensar, eu gosto de tropicalices porque eu gosto de viajar, eu gosto de povos indígenas, eu gosto
Já fazia viagens para esses sítios, portanto.
ou não feito muito
Ou
poucas ainda, na
era
altura,
mais pelo que via na televisão.
era mais por ser na televisão, exatamente. E foi um bocadinho, vou tentar associar isto, a tropical, em Portugal ainda não era uma coisa muito desenvolvida, quando eu entrei, não é? Eu costumo dizer um bocadinho da brincadeira, a infecciologia, quando eu entrei como interna, não era uma infecciologia, nós éramos quase HIVistas. A gente lidava essencialmente com a patologia HIV e as coisas associadas. Mas eu encontrei ali aquele coisinho, então tentei verdade e consegui, e cresci nessa área.
E vi-me assim um bocadinho como uma ave rara, quase no meio da medicina, não?
Sim, os colegas mais velhos olhavam assim para mim, tipo, isso não vai ter futuro sequer. Estás em Portugal, na Europa? Aqui faz frio, não é? Nós temos 3 meses de verão e depois faz frio. Não, eu não queria ficar aqui. Eu, na altura, até colocava um bocadinho a hipótese de ir trabalhar para outros países e áreas mais tropicais.
Por curiosidade, mas essa área evoluiu hoje em dia, fez
Evoluiu,
sentido.
sim.
Porque os seus
Agora,
colegas hoje já devem olhar para as coisas de outra forma,
sim.
não
E os miúdos novos agora estão todos a enveredar para esta
é?
área. Claramente, não é? O mundo mudou muito,
Isso é
não
meio
é?
curioso.
Há uma globalização muito grande e hoje em dia eu lembro quando comecei nisto, vi uma malária muitas vezes em quando, era um entusiasmo encontrar este tipo de patologia e hoje em dia todas as semanas nós temos malárias, dengue e essas coisas, portanto, estamos a viver num mundo bem diferente. Imagina.
A Sandra lida com essas doenças todas que nós ouvimos falar e para nós, como os mortais, vamos pôr assim, são coisas que nos metem algum medo. Eu sei que
É
está habituada a
verdade.
isto, eu sei que
Sim.
está habituada a trabalhar com isso, não é? Mas não lhe faz confusão ainda? Não tem
A mim
algum
não faz
receio?
confusão
Eu sei,
nenhuma.
naturalmente, que se previne, não é? Mas
É
não.
isso. Era aí que eu ia chegar, não é? Quer dizer, existe uma prevenção que é extremamente eficaz. Nós temos a consulta de vejam como desenvolvida a nível nacional. Nós estamos muito equiparados ao restante da Europa e dos Estados Unidos e temos todos, vemos todos hoje em dia fazer formação para outros centros, para o ICDC, para a Organização Mundial de Saúde, essas coisas todas. Acredito que para a pessoa que não lida com isto no dia a dia pode achar isto um bocado estranho, mas é hoje em dia lida-se muito fácil.
De forma
Mas,
leve.
sim, de forma leve,
Muito bem.
exatamente.
Isso. É coordenadora do Centro de Vacinação Internacional do Santo António e do Centro do ICVAS, com especial foco em doenças emergentes e medicina de viajante, como ainda há pouco mencionou. Como é que nós podemos preparar melhor a sociedade para viver num mundo onde as doenças e as pessoas circulam a uma velocidade sem precedentes?
Não é fácil, não é fácil. Mas deixa-me pegar aqui uma coisa interessante,
Sim,
isso deve
tira.
fazer uma correção. Eu sou professora auxiliar convidada, não é, do ICVAS, e tenho essa disciplina, essa cadeira de doenças emergentes e medicina de viajante. E só para perceber como é que as coisas funcionam, os miúdos que vêm, eu tenho sempre, muito, de uma forma muito interessante, aumentado sempre o número de alunos todos os anos. E ainda há pouco tempo tive esta conversa com o meu grupo de alunos deste ano letivo. Eu noto, eu tenho a sensação que eles percebem muito pouco das tropicalices. Eu começo a falar, eu digo-lhes sempre, eu não quero que vocês saiam daqui, a serem doutorados nas doenças tropicais, não é esse o meu objetivo. Eu queria que vocês tentassem começar a tratar por tu estas doenças. É só isto, na superficialidade. Pelo menos perceberem que elas existem, que elas estão perto de vocês, que vocês vão, num futuro muito próximo, começar a trabalhar em urgências, em centros de saúde, e elas vão aparecer à vossa frente. E eu não quero que vocês fiquem aflitos. Quero que vocês as tratem por tu. Isto é normal. A globalização, as pessoas vêm, nós temos, né, refugiados, nós temos imigrantes, migrantes, neste caso migrantes, temos pessoas a darem a volta ao mundo e a voltarem, portanto eles trazem, levam, não é? Portanto há aqui uma mescla e eles têm que tratar por tu estas doenças, portanto não podem olhar para isto de uma forma, não é? Tipo, assustadora. Mas noto que eles ainda, eles não sabem o que
Como é que viveu o Covid?
é. De uma forma muito intensa. Porque sou infecciologista, não é? Portanto, mergulhei de cabeça logo
Esta pergunta
naquilo
não estava aqui,
aconteceu.
estou-me a lembrar nela agora.
Não, foi uma fase que eu ainda hoje olho para trás e fico um bocadinho na dúvida se aconteceu mesmo ou se foi assim um sonho ou um pesadelo.
Um filme de ficção.
Trabalhamos muito, aqui no Santo António foi terrível e há até sido igual no, nos outros hospitais, mas nós somos um serviço pequeno, no Santo António e pegamos no touro pelos cornos.
Assustou
Depois
um
tivemos
bocado.
ajuda da pneumo, da medicina interna. Não, não me assustou. Eu não penso muito nas coisas nestas situações. E eu acho que é essa a vantagem. Quando eu fiz, quando eu entrei nessas ONGs e fui fazer um bocadinho de ajuda, eu não penso muito nas coisas. Penso a posteriori. E na altura, vamos com tudo. Depois logo se vê. É assim um bocadinho a minha postura. O que é bom, não é? Porque depois não equaciono. E se... O isso é depois. E se tivesse acontecido? É mais essa a minha postura. Mas foi muito assustadora, essa fase. Muito cansativa.
Muito bem. Falemos agora um bocadinho da sua experiência humanitária, que levou à Amazónia, à Guiné-Bissau, Angola, com histórias, algumas delas que eu já sou, que parecem retiradas quase de um diário de campo. Alguma missão, encontro ou episódio que a tenha marcado particularmente e que tenha reforçado a sua visão do mundo e o seu papel enquanto Heirik?
Sim. Isto foram, esses três exemplos são interessantes e bem diferentes. O Brasil surgiu como estágio, portanto, ainda na fase de formação. E eu não fazia a mínima ideia do que encontrar. E eu acho que tinha uma ideia que eu acho que é global, que é, o Brasil é um país atrasado, a Amazónia é muito mais atrasada dentro deste país atrasado, e eu vou lá, se calhar, ensinar as pessoas. Isto é muito pouco humilde, da nossa parte, quando pensamos assim. E foi interessante, porque foi uma sapatada que eu levei. Aprendi tanto, ensinei tão pouco. Fazer a medicina básica, sem tacos, sem ressonâncias, sem exames, sem nada, é o desafio, não é? E aí é que é ser médico. Eu não estava habituada a isso.
Tenho uma
Os meus
história
colegas lá.
muito engraçada de alguém que chegou junto a si, mordido por uma cobra, com a cobra na mão. Quer nos
Mas
contar?
era uma coisa mais ou menos comum. Quando eu cheguei ao hospital, ao primeiro hospital onde trabalhei, na Amazónia, em Santarém, que Pará, o meu orientador, eu tinha um monitor naturalmente brasileiro, explicou-me que era relativamente comum na urgência as pessoas levarem os animais, são pessoas simples, não é? Mas que era uma coisa que também estavam mais ou menos alertados para fazer, para nós sabermos qual era a espécie, porque nós temos vários tipos de sores de doenças veneno, não é? Então o objetivo era perceber mais ou menos a espécie. Claro que eu achei aquilo um piadão e achei que não ia acontecer, não é? E aconteceu-me logo,
Uma
não
sobremesa
podia.
pequena.
Era grande, era uma surucucu, mas estava morta. Essa estava morta. Houve um outro senhor que me levou uma. Como é que ele chama? É tipo um lacrau. Não é esse o nome que eles davam a.
Escorpião.
Tipo um escorpião, pronto. E esse estava vivo, num frasquinho também. Já ficava a olhar para aquilo,
Tem
tipo.
também uma outra história engraçada com piranhas.
Com piranhas, sim, isso foi no barco hospital, eu fui num barco hospital que na altura pertencia a uma ONG holandesa, mas que tinha cedido ao Brasil temporariamente, acho que agora até lhes deu mesmo o barco é brasileiro, que fazia todo um percurso de 2 ou 3 semanas pelo rio Amazonas e afluentes, e parávamos nas populações ribeirinhas a ajudar as pessoas. Portanto, estas pessoas tinham às vezes medicina 2 ou 3 vezes no ano, que era quando eu estou aqui e lá. Só saía 2 ou 3 vezes por ano. E o que acontecia era que às vezes estávamos à noite no barco, portanto, esta era a fase em que estava tudo calmo e que supostamente a gente achava de ser profissional de saúde e via um filme ou qualquer coisa. E lá chegou uma lanchinha com um senhor que tinha sido mordido por uma piranha com o dedinho pendurado para eu tratar. Pronto, e lá teve que se resolver a situação.
E a sua experiência em África?
A experiência em África foi uma experiência diferente, particularmente a da Guiné. Eu fui a convite de um estimado professor, que é o professor Vasconcelos, e através de uma ONG também. E andei ali em vários hospitais, mas o principal onde nós tivemos mais tempo foi em Bulama, que são as ilhas, o arquipélago de Mindoro. E tive uma situação, que de certa forma me mudou um bocadinho em relação à África, e adoro a África, é o meu continente favorito, atenção, não interpretem mal. Nós chegamos lá, com ajuda, com tudo, e o único médico lá estava, recebeu-nos lindamente, mostrou-nos tudo, e no fim disto virou-se para nós e disse: pronto, agora que vocês estão aqui, eu vou aproveitar e vou tirar uma semana de férias, porque estou muito cansado. E nós íamos todas com aquela postura de: vamos ensinar, vamos explicar o que é um processo clínico, eles não têm nada disto, não é? Levamos, inclusivamente, aqui processos clínicos, para eles aprenderem como é que funcionava, não é? O histórico, um doente é interessante, não é? Quando volta à consulta, ter ali um histórico. Enfim, levávamos uma série de medicamentos novos e não deu para transmitir nada, porque o senhor foi dar uma volta e só voltou uma semana depois.
Muito bem. A clínica investigadora, formadora, voluntária humanitária, responsável por ações em contextos internacionais. Em qual destes papéis é que sente que consegue ajudar a transformar o mundo de forma melhor?
Em todos.
Cada um na
Eles
sua.
interagem entre si, não é? Quer dizer, isso não são várias pessoas, é uma pessoa só, não é? Portanto, é um bocadinho de cada, não é? Em todos,
E acho.
seguramente.
Sente que este seu percurso já ajudou a inspirar estudantes, colegas, jovens médicos a seguirem caminhos semelhantes?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Com leveza, com as histórias giras, não é? E tudo isso leva ao entusiasmo e ao desconhecido, não é? Esta coisa do desconhecido, de mundos diferentes, de culturas diferentes, até de formas de estar diferentes. Eu acho que esta coisa toda do desconhecido desperta um bocadinho de curiosidade.
Tem antigos estudantes consigo, né?
Antigos estudantes comigo, não neste momento, mas já passaram por lá, e tenho algumas pessoas que acabaram por escolher infecciologia. Não digo que foi por terem passado por mim, mas por terem passado por nós, não é? É uma equipa, não sou só responsável por isso.
Muito
Mas
bem.
sim, sem dúvida.
E tem algum momento em particular que a faça sentir como este caminho valeu a pena?
Algum momento assim particular? Não, eu não tenho um. Há vários. Há momentos que nós, quando estamos a ajudar e vemos o olhar das pessoas para nós, são momentos que se calhar não valem nada numa conversa, mas aquele momento, quando nos vem à cabeça, é muito único e muito especial.
Como é que
Porque
se sente quando
coisas
isso
tão
acontece?
simples como olhar. Sinto que valeu tudo. Sinto que, sei lá, que noites mal dormidas, que, como dizem os brasileiros, que penrencos, que coisas desse que valeu tudo, não é? Só por aquele olhar, por aquela gratidão.
Eu não tenho contactos com essas pessoas, algumas devem ter alguns. A comunicação
Algumas,
será
tipo,
fácil.
como no Brasil eu fiquei com muitas pessoas com essa
Desenvolveres muito.
relação, não, não. Tenho imensa pena e tenho imensa saudade, particularmente da Amazónia. Em África é mais difícil, não é? Mesmo porque as pessoas não têm acesso a e-mails, não têm acesso, ao que é a nossa vida hoje facilitada, não é? Com WhatsApps e essas coisas. Mas ainda me tenho com alguns colegas, sim.
E ainda tenho vontade de fazer mais.
Tenho. Estava a comentar com o meu marido a semana passada que ando aqui com um
Um bichinho,
friozinho aqui a chatear-me. Sim, acho
não é? Falei
que
isso, eu já
era
cheguei a
preciso
contar ou
chatear.
ainda?
Não tenho nada em concreto, mas no outro dia estive a falar com o professor Vasconcelos e ele disse que ia haver mais qualquer coisa na Guiné, portanto a possibilidade de voltar à Guiné é uma realidade. Sempre com esta pequena tristeza que já sei que vou chegar lá e alguém vai de férias, mas o que eu vou lá fazer é ajudar a população, portanto também é que eu tenho um caso o objetivo cúmplice.
Sandra, qual sonhos é que daria a um estudante que esteja hoje a terminar a universidade e que sonhe em ser um agente de mudança? O que é que lhe gostava de dizer?
Que não desista desses sonhos.
Não é fácil às vezes, não é?
Não, não é nada fácil na atualidade, mas acho que não devem desistir.
Quais é que são os maiores?
A vida passa muito rápido,
Sim.
portanto, não dá para desistir desses sonhos.
Quais são os maiores desafios que estas pessoas podem encontrar, pela sua experiência?
Serem incompreendidas, as pessoas não valorizarem os sonhos que elas têm, não é? E serem, de certa forma, vetadas e terem a vida dificultada. Eu acho que é essencialmente isso, mas acho que não devem desistir do todo. Se não é mais cedo, é mais tarde, mas tem que
Alguma
prosseguir.
causa assim que gostasse de. Alguma coisa dentro desta área que gostasse de fazer que não teve a oportunidade de fazer?
Sim, eu gostava de ter a experiência, de tudo isto que eu fiz foram tempos curtos, não é? Eu gostava de ter a experiência de trabalhar uma temporada num país, de baixa renda, digamos assim. Neste momento eu não consigo fazer porque tenho os meus pais velhinhos e com problemas de saúde e eu tenho que priorizar a família naturalmente, mas um dia que a vida se resolva, eu acho que é uma coisa que é talvez o meu maior projeto, é ir 6 meses, 1 ano para um país assim, bem difícil e tentar
E como é
ajudá-los
que
a
acha que a sua
crescer.
família vai reagir a isso? Eu não sei se tem filhos.
Não tenho filhos, foi uma opção. E o meu marido já disse que vai comigo para onde eu for, portanto, a coisa facilita-se.
Bom, mas é agente de mudança forçado ou ele gosta?
Não, não, ele é muito, na paz, portanto, não vai nada forçar. Vai
Muito bem.
no... Só tem que ter um bocadinho de surf, de resto está tudo ok.
Só tem que ter o
Essa
cuidado.
parte ele
Bem,
nunca vai.
no Amazonas, se calhar não consegue surfar.
Tem a pororoca. Já ouviram falar da
Não,
pororoca?
não
A pororoca é
ouvi.
uma onda que existe na Amazónia, que só acontece uma vez por ano, que tem a ver com as enxurradas, a época das chuvas, e vem uma onda muito perfeitinha. Ela é barrenta, mas é muito perfeitinha e é conhecida por todos os surfistas do mundo.
Ah, muito bem.
E tem que ser surfada. Quem é surfista a sério tem que surfar a
Já
pororoca.
surfou, não?
Eu não
Ah,
surfo.
muito bem. Sandra, já estamos a chegar mesmo ao fim. Eu vou-lhe fazer a última pergunta. Que é muito simples. Se pudesse hoje plantar uma semente que representasse o futuro, o que é que ajudasse a construir o futuro, que semente seria e porquê?
Ai, meu Deus, pergunta complicada. Uma semente. Disse, no sentido figurado, naturalmente, não é? Tolerância. Era a semente da tolerância. Eu acho que
Fazem falta, não é? Mais
é o
tolerantes.
que mais falta no mundo neste momento, é a tolerância. Né? Acho que
Muito bem.
seria
É uma
algo
ótima
que ajudava.
resposta. Sandra, chegamos ao fim da nossa entrevista. Foi um prazer recebê-la. Espero que tenha gostado.
Sim, foi fácil.
Foi.
Não me trataram mal, portanto.
Pronto. Não tínhamos por que tratar. Muito bem. Quanto a nós, o Alumni Mundos fica por aqui. Voltamos em breve para a nova entrevista. Obrigado por estar desse lado.